Nos episódios anteriores, nós vimos que um dos principais problemas que afeta tanto a saúde mental quanto o desempenho acadêmico dos alunos é que eles se sentem despreparados para enfrentar a carga de estudos da universidade. Nesse episódio, continuando um pouco nessa linha, eu conversei com o professor Zama Caixeta Nascentes do Dalic sobre inteligência. O que é inteligência? Será que os testes de QI ou os vestibulares são capazes de medir a inteligência? O que pensar sobre as teorias de inteligência emocional ou as teorias das múltiplas inteligências? O legal de falar com o professor Zama é que ele tem formação em diversas áreas, então a fala dele aborda um pouco da perspectiva da psicologia e da educação, passa um pouco pela psicanálise e termina ainda com as implicações sociais dessas teorias. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um projeto de protagonismo estudantil produzido por alunos da UTFPR. Você pode ouvir nossos episódios pelo seu navegador, ou, se quiser, pode baixar para ouvir depois, mas talvez um jeito mais fácil de fazer isso seja usando um agregador de podcasts. Se você é usuário de Android, pode se inscrever no nosso feed pelo Google Podcasts, e a novidade é que agora o Polifonia também já está disponível na iTunes. E com isso também está disponível nos melhores agregadores para Windows Phone. Se você quiser falar com a gente, pode entrar em contato por e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp e também pelos pátios da UTFPR na sede centro. Tudo isso vai estar linkado no post. E lembrando que se você gostar do programa, é para compartilhar com os amigos. Conhecimento não serve para nada se não for para ser compartilhado. Por enquanto é isso, e agora fiquem com o programa. Hoje eu estou aqui com o professor Zama Caixeta Nascentes. Ele é formado em Psicologia, Filosofia e Letras e também é psicanalista. Ele vai falar com a gente um pouco sobre inteligência. Tudo bem com o senhor?
Ok, tudo bem.
É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para falar com a gente. Eu sei que é um pouco difícil fazer isso. Quando a gente entra na graduação, a gente entende que cada vez é mais difícil você definir um conceito, mas o senhor conseguiria definir o que é inteligência?
De modo bem sumário, é a capacidade de resolver problemas práticos, de ordem prática, concreta, ou problemas de natureza mais abstrata, envolvendo conceitos já para além do campo concreto.
Ok, não foi tão difícil assim. Então, para começar então a nossa conversa, eu queria saber do senhor se sobre os testes que medem a inteligência, sobre a validade deles, o teste de QI, ou mesmo o vestibular, se eles medem realmente a inteligência de uma pessoa.
Teste de inteligência é uma área que constitui a formação de qualquer estudante em psicologia. Então, a carga horária de uma graduação em psicologia, que dura 5 anos, ela implica disciplinas dadas, às vezes, em 2 semestres, voltados especificamente para a formação e para a compreensão do que são esses testes. Eu tive essa parte, esse conteúdo, na graduação, mas depois de graduada em psicologia, não voltei mais a isso. Então, é um campo sobre o qual eu não posso falar com muita propriedade, por não ser a continuidade dos meus estudos e das minhas pesquisas como psicólogo. Medem a inteligência no momento em que o teste é feito, né? Por convergência de diversas áreas teóricas da psicologia, a inteligência ela se constrói ao longo de toda a vida do sujeito. Então, não há uma data em que essa inteligência se forma, essa habilidade de lidar com problemas práticos ou de empregar conceitos abstratos advindo de teorias para resolver problemas práticos. Isso esse processo ele continua ao longo da vida do sujeito, ao longo da sua escolarização e mesmo depois que a escolarização se conclui ou se interrompe. E também para aqueles que foram alijados do processo de escolarização, porque a escola ela tem um papel importante na construção da inteligência, mas não é a única via pela qual se dá isso. E por ser um processo continuado, o teste ele mede, ele avalia um momento disso. Então, um teste psicológico aplicado a um sujeito quando ele tem 18 anos, mede como está a inteligência dele naquele momento. Isso não é definitivo, porque, por definição, a inteligência, como qualquer outra das funções mentais, das habilidades cognitivas, elas vão se modificando ao longo da história do sujeito, conforme as atividades a que ele é submetido, as exigências que lhe são feitas, os processos formais de educação aos quais ele é submetido na escola, no ambiente do trabalho, por meio dos treinamentos, dos aperfeiçoamentos constantes. Então, mede num determinado momento, que é um instante em que o teste é feito, né? O questionamento que se faz em torno do teste não é tanto quanto ao resultado dele, mas quanto à interpretação que se dá ao teste. Ou seja, o resultado de um teste ele não pode ser tomado como um oráculo, uma profecia sobre o que o sujeito é na sua essência, como se tratasse de algo que não se modificasse. Mede naquele momento. Agora, se a pessoa que aplica o teste, se aqueles que ficam sabendo do resultado do teste tomam o teste como definitivo e não como pontual, aí pode ser que o resultado do teste se torne definitivo. Não porque a inteligência do sujeito tivesse se consolidado e se cristalizado naquele momento em que o teste foi feito, mas porque quem leu o resultado, as pessoas que tiveram acesso àquele teste de inteligência, passaram a tratar a pessoa como se ela tivesse efetivamente aquele nível de inteligência. Tinha no momento em que fez. Passou a ser para sempre porque trataram o sujeito, né, que fez o teste daquela forma. Então, isso vai desde a um resultado socialmente valorizado, como quando, por exemplo, a pessoa é tida como superdotada, quanto no seu extremo oposto, socialmente indesejado, que é quando a pessoa é tida como de um coeficiente de inteligência muito baixa. Não é que fosse baixo, o era no momento em que foi aplicado. E aí existem todas as variáveis temporais e circunstanciais do momento em que o teste é feito, né? Se é aplicado ao sujeito no momento em que ele está com uma série de problemas concretos da sua vida, perdas, dificuldades financeiras, pode ser que isso contamine a resolução do teste. E não que ele tenha uma inteligência abaixo de determinado nível, mas porque no momento em que ele foi fazer o teste, ele estava tomado por doenças na família, por perdas, por preocupações no trabalho, ou até mesmo pela tensão que é ser submetido a um teste. E aí, se o resultado é abaixo do esperado, popularmente conhecido como QI, abaixo da média, e as pessoas que sabem desse resultado começam a tratar o sujeito como se ele tivesse, de fato, esse QI, né? Expondo atividades que não exigem tanto dele, porque se considera que ele tem um QI abaixo da média, vai ficar abaixo da média, porque foi tratado como se estivesse abaixo da média. Aí tornou-se abaixo da média, não que fosse. E a questão do vestibular, a mesma coisa. O vestibular não mede inteligência. Pode medir momentaneamente a capacidade de memorização que um candidato tem de guardar informações. Dependendo do vestibular, dependendo da prova, ela avalia inteligência, que é colocar um problema numa questão e cuja resolução vai exigir que o aluno pense, raciocine, elabore a resposta ali no momento. Via de regra, os vestibulares costumam cobrar retenção de informação. O que está sendo medido não é nem inteligência, mas sim memória. Tá? E, portanto, menos ainda o vestibular ele serve para medir e avaliar inteligência de um candidato ou de um cidadão. Ainda que nessa, é a mesma ideia, não é definitivo, porque justamente o que se espera é que a entrada do sujeito na universidade produza mudanças na sua capacidade de pensar, de analisar, de observar, de comparar dados, né, de estabelecer relações, semelhanças, identidades entre uma série de dados e, a partir daí, resolver um problema que lhe é proposto. Então, o desejável é que o vestibular não meça o que é a inteligência do sujeito de uma vez para sempre. Né? Se for esse o caso, é sinal de que a universidade deixou de desenvolver, de aprimorar a inteligência desse candidato, quando, na verdade, o papel dela é justamente puxar isso para um outro nível.
A sua resposta me fez pensar em mais algumas perguntas. Sobre essa questão de superdotação, se isso existe, e também sobre se a idade que você aprende uma coisa tem...
Se existe tempo para aprender?
É, mais ou menos isso.
Não. O que é decisivo é o modo como o aprendiz vai ser tratado por aquele que está na posição de instrutor ou de professor. Então, podemos pensar o exemplo de uma pessoa entrando na universidade aos 55 anos, o que, na nossa realidade brasileira, não é a idade com que as pessoas entram na universidade. Não está definido que ela vá aprender menos ou que a idade de ela aprender teorias, manejar conceitos extremamente complexos, como aqueles da área das ciências humanas ou mesmo das ciências exatas. Não é a idade que é decisivo. O que vai ser importante e vai cumprir um papel mais relevante no processo desse aluno que entra na universidade aos 55 é o modo como ele entra e o modo como ele vai ser visto pelos colegas e pelos próprios professores. Se ele for acolhido por colegas de classe, por corpo pedagógico, por corpo docente do curso, como aquele que não vai conseguir aprender determinadas teorias porque ele já tem 55 anos, ele não vai aprender. Não por causa da idade, mas porque ele foi visto dessa forma e os colegas e os professores trataram-no como sendo daquela forma, que não vai conseguir aprender. E ao final do processo, de fato, ele não aprendeu. Não porque tivesse 55 anos, mas porque foi conduzido no processo pedagógico na universidade de uma forma diferenciada. Foi poupado pelos professores, foi super protegido pelos professores que, por exemplo, usavam para avaliação dos seus trabalhos, para atribuição de nota, um critério diferente, né, atribuindo nota 8 a um trabalho que, para outros que tivessem 23 anos de idade, o professor atribuiria 5. Né? Isso é que vai gerando nesse cidadão, nesse sujeito, um aprendizado aquém. O modo como os colegas também acolhem, né, se veem como aquele que já passou da hora de aprender, né, vão delegar a ele, nos trabalhos em grupo, uma tarefa ilustrativa, como, por exemplo, na área da literatura, é o membro do grupo que vai apresentar os dados biográficos do poeta, do romancista, que vai situar na linha do tempo o momento em que a produção daquela obra se deu, né? E vai poupar o colega de fazer a análise literária de um poema, de um conto, de um romance, porque julga-no incapaz. Se ele fica do primeiro ao oitavo período com essa tarefa menor, que é apresentar os dados biográficos ou o contexto, o panorama histórico, de fato ele não vai conseguir fazer análise literária. Não porque não conseguisse, mas porque não lhe deram espaço, não abriram a vez para que ele pudesse treinar e desenvolver essa habilidade. E uma questão do próprio sujeito que entra. Há pessoas que ingressam na universidade aos 55 anos e aquilo é a realização de um antigo sonho. Então, a universidade é algo esperado por ele há muito tempo. E a pessoa vai abrir todas as portas, não vai colocar-se numa posição de inferior ou de alguém que precisa ser conduzido. porque ela se conduziu até os 55 anos e por isso pôde entrar na universidade. O desejo de aprender é muito grande, o sonho de poder estar na frente de uma classe ou mesmo da própria turma e conduzir um seminário com mestria, com segurança, a pessoa sonhou por isso desde os 23 anos. Então, o lugar em que ela vai se colocar é de alguém que, enfim, está tendo nas suas mãos aquilo que ela sempre desejou. E aí ela não vai fazer por menos e, ao final da graduação, né, estará coroada do mesmo brilhantismo intelectual do que um jovem de 18 anos, que pode entrar aos 18 anos e encarar a prática universitária, o momento da universidade, como um momento de ampliar as relações sociais. E não vai colocar no centro a realização das atividades acadêmicas. Então, entrar com 18 vai significar ampliação de amigos e não ampliação da inteligência, da capacidade de resolver problemas. Não existe tempo para aprender.
O senhor pode falar um pouco sobre a questão das pessoas que são superdotadas e também as pessoas que têm algum déficit de aprendizagem?
Vou falar mais na perspectiva da psicanálise e não tanto na perspectiva da psicologia. Para a psicanálise, as questões ligadas ao campo cognitivo, à inteligência, que é o que está em jogo quando se fala de superdotação ou de infradotação, né? Não existe a palavra, mas é a baixa dotação, seja no campo da atenção, da memória ou do pensamento, tudo isso para a psicanálise está no campo daquilo que é o intelectual. E o modo como a psicanálise compreende isso cai na rubrica do sintoma ou das formações substitutivas do inconsciente. Que significa, em linguagem mais clara, que algo que está no lugar de uma outra questão que não pode aparecer. Então, o superdotado, ele é aquele que desenvolveu um grau maior de inteligência. O raciocínio da psicanálise é isso está no lugar de uma outra coisa. A superdotação, ela substitui algo que o sujeito não soube lidar ou que ele teve que esquecer. Teve que negar, teve que recalcar, para usar o bordão psicanalítico. Então, às vezes, a superdotação ela pode ocupar o lugar de um luto que não foi vivido. Então, perda de alguém muito significativo e o sujeito, independente de idade, criança, adolescente ou mesmo um adulto, ele pode, ao invés de sentir a dor da perda desse ente querido, ele pode voltar toda a sua força psíquica para os estudos. E isso engendra o que os testes psicológicos, o saber pedagógico e psicológico consideraria como a superdotação. Na ótica da psicanálise, o raciocínio que nós fazemos é por que essa superdotação, essa inteligência exacerbada, ela substitui o quê? E a linha de raciocínio e a condução desse sujeito vai ser na direção daquilo que teve que ser escondido e que ao ser escondido retorna na forma da superdotação. E aí o encaminhamento e o procedimento com essa pessoa é fazê-lo dar-se conta de que tamanha inteligência está no lugar de uma dor de um tamanho muito grande também. E aí o sujeito tem que colocar a dor para fora, reconhecer a perda e fazer o luto desse ente querido, né, cuja falta talvez nem ele mesmo tenha se dado conta de que fosse tão grande. Agora, os efeitos e as conquistas que essa superdotação trouxe para o sujeito, por exemplo, se ele fez uma trajetória de 4 anos na universidade muito brilhante porque ele era superdotado, esses efeitos, obviamente, eles são duradouros. O sujeito já tem isso no seu currículo. A diferença é que agora, ao voltar, ao retroceder e fazer o luto da pessoa perdida, ele pode pluralizar os focos da sua própria energia psíquica. Então, não vai ficar somente nos estudos, né? Numa super inteligência, um super investimento de energia no campo cognitivo. Ele pode voltar a sua atenção para outras questões. E o pouco dotado também entra na mesma rubrica. O raciocínio é o mesmo. Por que esse sujeito não aprendeu? não porque ou não desenvolveu inteligência, não porque não tem habilidades cognitivas, não seja capaz de raciocinar ou de pensar. Algo na história de vida dele foi conflitante, foi desprazeroso, foi insuportável para si, e sem o perceber, ele se defendeu disso, inibindo a inteligência. É o que nos textos em psicanálise vem com esse título de inibição intelectual. Então, não é porque não conseguiu aprender, é porque não suporta aprender. Não quis aprender porque esse aprendizado colocaria essa pessoa em contato novamente com aquilo que foi dolorido. E a recomendação, a postura, não é somente a inteligência. Né? A escola, a universidade, ela é um espaço, é uma instituição em que o sujeito está por inteiro. Por mais que a inteligência e as habilidades cognitivas elas sejam muito valorizadas e sejam trabalhadas pela instituição, escola, nos seus diversos níveis de ensino, mas o sujeito aí está também com as suas emoções, com as suas relações. Então, o superdotado ele deve ser tratado como um dotado, sem essa distinção, sem ficar merecendo um tratamento específico, sem muitos elogios, sem muito tratamento diferenciado que ratifique nele essa superdotação. E o pouco dotado pode ser, falando agora na perspectiva da psicologia, talvez ele seja pouco dotado justamente porque desde o início foi tratado como pouco dotado, né? O tópico do QI. Um dia fez um teste e o teste detectou que naquele momento ele não conseguiu o mínimo de acertos para ser considerado como do QI normal. Tá, se a escola, se os pais, se os amigos começam a tratá-lo como aquele que numa escala de 0 a 10 possui QI 3, que seria abaixo da média 5, pode ser que o sujeito fique pouco dotado. Não porque eu fosse, mas porque foi tratado como se fosse pouco dotado, e aí de fato não vai ser dotado.
Como que o senhor vê a teoria das inteligências múltiplas e a teoria da inteligência emocional, por exemplo?
Essas teorias eu nunca cheguei a lê-las. Os livros que têm esse título, eu nunca cheguei a lê-los. Né? Recordo-me da minha entrada na graduação em psicologia, em 97, né? Que coincide mais ou menos com o momento em que diversos livros com esses títulos estão circulando no mercado editorial e visível na entrada das próprias livrarias. Então, não cheguei a lê-los. Então, o comentário, as ponderações que vou fazer advém da minha familiaridade com as teorias clássicas ensinadas numa graduação em psicologia, e os autores desses títulos não estão nessa classificação, né? Não existe uma cadeira em psicologia em que se vai estudar essas teorias. Ao pé da letra, não existe inteligência emocional. O que existe é inteligência e emoção. E a inter-relação da inteligência com a emoção. Mas são conceitos distintos. Inteligência diz respeito à cognição, a conceitos, a capacidade de análise de dados, de síntese, de estabelecer relações entre diversas variáveis. Emoção diz respeito a afeto, sentimento, que são nomeados na maioria das vezes por pares de opostos. Alegria, tristeza, dor, prazer, frustração, satisfação, medo, coragem, inveja, ódio, raiva. A definição em si de emoção, ela não é tão fácil de ser dada, mas o conjunto das emoções não é um conjunto muito aberto. Diz respeito a essas emoções tidas como básicas, porque experienciadas por todos nós no início da nossa vida. Né? O amor aos pais, o ser amado pelos pais, o ódio aos pais, a inveja por um irmão mais novo que chega e toma o lugar prioritário em que até então se encontrava esse sujeito enquanto ele era o filho único ou era o filho caçula. Então, isso é o campo das emoções. Então, emoção é um campo, é um conceito, diz respeito a outros aspectos do comportamento humano. E inteligência diz respeito a outro. Então, inteligência emocional, para as teorias da psicologia constituídas no início do século XX, que são aquelas que compõem a base curricular da formação de um psicólogo, ou as teorias psicanalíticas que se voltam muito para o campo afetivo, para o campo emocional, que também compõem a base da formação de um estudante de psicologia, nessas teorias não existe esse termo, inteligência emocional. O que existe é o reconhecimento de que o ser humano ele não é somente inteligência e nem só emoção, né? E que há a incidência de uma sobre a outra. Então, a emoção de dor diante da perda de alguém pode interferir no desenvolvimento da inteligência de qualquer um de nós num determinado momento da vida acadêmica e influenciar o nível de coeficiente de inteligência, se porventura o teste for aplicado ali naquele momento. Então, é a variável afetiva que ela incide, ela não está desligada da inteligência. E, da mesma forma, a inteligência ela tem uma certa influência sobre as emoções. E o modalizador certa influência é importante porque nem sempre a emoção se modifica a partir de um raciocínio, né? Se pudesse modular as emoções pela inteligência, ninguém sofreria por mal de amor, né? Bastaria a pessoa formular para si o pensamento de que essa pessoa, porque eu estou apaixonado, apaixonada, ela não é merecedora do meu afeto, e o coração, enfim, as outras áreas da mente responsáveis pela emoção, nos desligaria dessa pessoa, né? E todo mundo que sofre por amor sabe muito bem que não adianta, né? Fala que não quero essa pessoa, não condiz comigo, é muito diferente, mas quando vê a pessoa, o corpo reage de uma forma diferente, né? O ritmo da circulação sanguínea se altera, as pernas tremem, o coração bate mais rápido, o rosto fica vermelho. Por quê? Porque não adianta muito, né, pensar e ficar dizendo para si, eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque essa pessoa me faz sofrer. Isso é inteligência. É o saber lógico sobre quem é esse sujeito e o saber que eu tenho sobre mim e o que é que eu quero para mim. O outro campo é o desejo, é o amor, que aí ele não é muito modificado por aquilo que é o campo da inteligência, né? Então, são realidades distintas e o debate todo ele é um debate advindo de uma característica do saber no mundo ocidental, que é um saber que ele vai se fragmentando cada vez mais, né? O homem é um ser completo. Quem despedaça o homem é o saber acadêmico, né, que justamente por não dar conta da complexidade do homem, é que o divide. Então, para nomear autores da psicologia, existe Piaget e Vygotsky, que se ocupam muito com o desenvolvimento cognitivo, que seria o campo da inteligência. Mas o próprio Piaget, em diversas obras, reconhece e fala da dimensão afetiva incidindo sobre a inteligência. Só que ele não investiga muito isso, ou fala pouco disso, porque é uma limitação da própria ciência. Se pesquisa a cognição, esse autor ele não tem tempo hábil, a metodologia do estudo científico não possibilita que ele trabalhe ao mesmo tempo com o campo do intelectual e com o campo emotivo. Por sua vez, o campo mais psicanalítico, Freud, Lacan e outros autores que derivaram a sua teoria do pensamento freudiano, como o Jung, reconhecem que o afetivo ele incide sobre o intelectual, né? Que frustrações, perdas, raiva, ódio pode inibir o desenvolvimento intelectual. Só que não é nesses autores que eu vou ter uma longa discussão sobre o que é a construção do pensamento cognitivo, porque isso já é um outro campo das ciências. Tá? Mas reafirmo, né, inteligência emocional, na literatura clássica que subsidia a formação de um profissional no campo da psicologia, é um termo que ele não aparece com muita frequência. Inteligências múltiplas também é um conceito estranho à literatura clássica da psicologia. Já ouvi diversas pessoas falarem e já vi títulos de livros em livrarias com esses nomes, né? Inteligência relacional, espacial, temporal. Pegando o exemplo da teoria de Jean Piaget, né? Ele considera o tempo e o espaço como sendo categorias com as quais a inteligência se constitui. Então, dizer que existe uma inteligência espacial seria algo tão estranho como se eu falasse em um Brasil paranaense. Existe Brasil, existe Paraná, né? São duas entidades geográficas, políticas reconhecidas. Mas quando eu falo em o Brasil paranaense, isso poderia causar estranheza, porque o meu interlocutor poderia se perguntar: mas o que você quer dizer com isso, né? Porque o Paraná está contido no Brasil. Agora, quando eu junto os dois conceitos, torna-se difuso de qual referente eu estou tratando. Então, tempo, espaço são categorias lógicas com as quais a inteligência funciona, reconstituindo noções básicas do pensamento de Piaget. E o desenvolvimento da noção de tempo e de espaço, ele se processa ao longo da história do sujeito, né? O essencial é saber que essas categorias que compõem o funcionamento da inteligência, elas são constituídas na vida do sujeito. Então, ninguém nasce com uma espécie de chip de programação mental em que está contido um dispositivo que vá me possibilitar orientar-me no espaço, né? O raciocínio do Piaget e de todos os outros psicólogos é de que, seja lá o que for que eu tomar como constitutivo da mente, da cognição, e que opera no funcionamento da inteligência, isso é construído. Então, o espaço, o tempo, eles são categorias que vão sendo montadas ao longo da vida do sujeito. E que, na medida em que elas vão sendo transformadas, a inteligência do sujeito vai se modificando. E é um processo ininterrupto ao longo de toda a vida. Então, não existe para Piaget algo que se possa chamar de inteligência no espaço, inteligência espacial, que pudesse ser diagnosticada por um teste e aí servindo de suporte para encaminhar esse sujeito para um curso como engenharia ou design, arquitetura, porque ele tem uma inteligência espacial maior, né? Pode ser que a pessoa tenha uma noção de espaço mais clara, mas é a noção de espaço que é um dos elementos, uma das formas pelas quais a inteligência funciona. Inteligência relacional também não faz muito sentido, né? Nós possuímos inteligência e nós nos relacionamos, né? As relações, elas nos constituem. Agora, usar o termo inteligência relacional causa uma certa estranheza, que provavelmente essa literatura explicite o que é isso, né? Mas se você considerar os textos inaugurais da ciência da psicologia, esse termo, ele é estranho, porque somos sujeitos de relação e somos sujeitos que somos inteligentes, nos quais a inteligência é construída. Agora, uma inteligência relacional para nomear a habilidade do sujeito de construir relações, de ser flexível nas relações, de refazê-las diante das relações rompidas, isso é o campo relacional, campo das emoções. Chamar a isso de inteligência relacional no mínimo, dizer que há um Brasil paranaense e um Brasil paulista, quando, na verdade, a pessoa sabe que existe Brasil e que existem os estados que o constituem.
Quanto à validade da teoria, não tenho o que dizer, mas assim, o que eu acho interessante nela é que talvez a pessoa que não é boa muito, sei lá, numa área, ela talvez aumente a autoestima dela, sabe? Sei lá, quando você fala que o Neymar, ele tem uma inteligência também do próprio corpo, está valorizando também essa área e não só, sei lá, a lógico-matemática, como fala nessa teoria, né? Você não valoriza só uma em detrimento das outras, meio que você coloca todas a par. Como que o senhor vê isso?
Como se todas as inteligências delas tivessem o mesmo valor, equilíbrio?
Isso.
Sim, dá para pensar dessa forma. Todo o questionamento que eu faço a partir da minha trajetória de leituras é por que chamar habilidade relacional, habilidade de posicionar-se no espaço, por que usar o termo inteligência para descrever isso, né? Por que não dizer que a pessoa tem uma percepção espacial mais aguçada? E seja lá o que for que se tomar como inteligências múltiplas, o raciocínio mais importante e decisivo para se compreender o ponto de vista da psicologia, independente de abordagens teóricas e de autores, é que tudo isso é construído. Então, ninguém nasce com uma inteligência lógico-matemática, temporo-espacial, espacial, relacional, mais desenvolvida. Seja lá o que for que se entender por essas inteligências múltiplas, não é herança genética e nem é algo inerente à natureza humana, né? Para a psicologia, tudo aquilo que outras áreas do conhecimento e às vezes até os próprios filósofos chamam de inerente, a priori, a psicologia vai considerar sempre como imanente e como sendo a posteriori. Então, se alguém chega aos 18 anos com uma capacidade maior de situar-se no espaço, de perceber diferenças espaciais ou de posicionar-se no espaço num intervalo de tempo menor e a partir daí ter uma performance esportiva melhor, o pensamento da psicologia é sempre o mesmo. Isso foi construído ao longo da vida dele. E na perspectiva da psicanálise, isso foi construído em função do lugar em que esse sujeito foi acolhido. Né? Do desejo que um dia alguém, sem o perceber, teve por ele e da forma como ele se posicionou frente a esse desejo do outro. Então, se pegarmos as habilidades musicais e inventarmos agora uma inteligência musical, quer dizer, ninguém nasce dotado de inteligência. Inteligência, independente de abordagem teórica, é construído, né? Nós nascemos com um dispositivo genético, né, que define cor de cabelo, cor dos olhos, heranças genéticas e tudo mais. Mas isso é o campo da medicina, é o campo da genética. O campo da psicologia vai investigar sempre aquilo que se constrói, se monta, se organiza em nós depois do nosso nascimento e a partir das trocas. E aí correntes teóricas vão usar termos diferentes, mas que significam a mesma coisa: interação, relação, histórico de condicionamentos, de reforçadores, que é o termo da teoria behaviorista. A história de condicionamento do sujeito é que vai definir se ele vai ser um ótimo atleta ou se ele vai ser um exímio arquiteto, né? A psicanálise já usaria o termo identificações. A terminologia é diferente, os pressupostos epistemológicos e metodológicos das correntes são diferentes, mas o grande denominador comum é que, seja lá o que for que se considerar como inteligências, no plural, que se considerar como emoção, isso não é determinismo genético, no sentido de que a pessoa nasce com. Com o que a pessoa nasce é o seu corpo biológico, que o aproxima muito dos demais vertebrados e mamíferos. É o código genético. O restante, e esse restante é que é decisivo para o homem, né, porque é com esse restante que ele vai viver numa sociedade de humanos, esse restante ele é montado na história do sujeito. Então, dando crédito e valor de verdade à existência de algo que teóricos que eu não li e títulos que eu nunca li chamam de inteligências múltiplas, eu espero que nesses livros esteja ressalvada a ideia de que essa inteligência ela é construída, né? Porque senão são títulos com viés de psicologia, mas que no fundo estão desdizendo aquilo que quase 150 anos de teorias psicológicas insistiram e comprovaram por uma série de experimentos em laboratório, pesquisas de grupo, que é a ideia de que inteligência, emoções, traços de personalidade, isso é construído. Tá? Um grande músico tornou-se grande músico porque teve avô, tio, mãe que desejou, que incentivou, que acolheu os primeiros rompantes desse músico dentro de casa. Teve um professor que apostou nesse aluno, né? E numa perspectiva sociológica, né, teve também estrutura financeira que lhe pudesse ir fazendo a sua formação. né? Porque se não houver o correspondente do campo de vista educacional, financeiro também, para que a pessoa que foi acolhida e que por isso desejou ser músico e desenvolveu em si esse talento, se você não tiver estrutura escolar, educacional, para que a pessoa possa ir cultivando isso, também não vai se tornar um grande músico.
E como uma pessoa ela pode se tornar mais inteligente?
Desequilibrando a inteligência que ela já tem. Né? Expondo-se a situações novas para as quais ela ainda não tem resposta. Encarando os problemas do dia a dia, como, por exemplo, o dia em que o computador não funcionar, o dia em que o projetor não funcionar, como é que eu resolvo os meus problemas, realizo as minhas tarefas do dia a dia sem o suporte que no cotidiano eu tenho. Então, para que a inteligência seja desenvolvida, é necessária que ela seja desafiada, para que o sujeito possa conseguir pôr em funcionamento, em atividade, o volume de informações que ele tem para resolver o problema. Inteligência é essencialmente resolução de problemas práticos ou de problemas abstratos. Se o sujeito resolveu um dia o problema por uma via, e é essa via pela qual ele resolve por mais 5 anos, a inteligência vai ficar paralisada. Não porque passou da época de aprender, mas porque o modo de resolver está sendo o mesmo. Pensando na situação pedagógica, é porque o professor também não colocou esse aluno diante de situações novas. Então, na universidade, o modo como o sujeito é cobrado no segundo período, no terceiro, aquilo que se exige de desempenho dele não pode ser o mesmo que se exige de desempenho quando ele está no oitavo período. É esse desequilíbrio, e esse é um termo de Jean Piaget, né, a ideia de desequilíbrio como situações para as quais a inteligência desenvolvida até o momento ainda não consegue dar soluções. Isso é o desequilíbrio. O sujeito no jargão comum, é o que a gente chamaria de desafio. Né? Quando há esse desequilíbrio entre a inteligência que eu possuo, construída até o momento de agora, e aquilo que eu tenho diante de mim para resolver, essa situação de desequilíbrio é que abre espaço para que a inteligência se desenvolva. E aí entra o componente emocional, porque nos momentos em que a minha inteligência não consegue dar respostas aos problemas, via de regra, nesse momento vem um quê de ansiedade, de tensão emocional, porque eu não sei fazer aquilo que de mim está sendo solicitado. E é por isso que diversas teorias clássicas da psicologia vão mostrar que nos momentos de situações problemáticas, de desequilíbrio, ao invés de o sujeito avançar na construção da inteligência, pode ser que ele retroceda e se agarre mais ainda àquilo que já era o sabido e já era o construído, como uma forma de frear e de lidar com essa ansiedade, esse medo, angústia de não saber resolver o problema. E aí é a conexão da inteligência com a emoção, o que não é a inteligência emocional. Então, para continuar desenvolvendo, é abrir-se, ver com bons olhos as situações novas. É o professor que está habituado a usar o livro didático em sala de aula. E naquele dia o armário onde estão os livros didáticos está trancado, ou a chave foi perdida. Ele terá que dar aula das 10 até o meio-dia sem um livro didático. Então, isso é uma situação que o desinstala, o desinstaura desse jeito como ele resolve o seu dia a dia como professor. Abrir-se aquilo que é o novo.
E a gente precisa de um professor ou alguém que faça esse papel para poder desafiar a gente, ou a gente pode fazer isso sozinho?
Pode fazer sozinho, né? Que é, no caso dos estudantes da área das ciências sociais e humanas, cuja formação universitária passa obrigatoriamente pela leitura de textos, isso implica o próprio aluno, claro que o corpo pedagógico, o corpo docente do curso em que ele está matriculado vai convidá-lo, incentivá-lo a fazer isso, procurar ler cada vez mais os grandes autores da área. Então, se em uma disciplina se pede a leitura do capítulo 1 ou da introdução de um livro, né, que no período de férias esse aluno volte e leia o livro inteiro. Né? Se se pediu a leitura de 2 contos de um livro na área de letras, né, o que, que é cultivar a inteligência? Não é ficar sabendo curiosidades sobre o autor, sobre o período literário. É lendo o livro inteiro. Assim que entendeu aquele livro, saia daquilo que é o já sabido. Procure agora ir para um texto que é diferente, porque as estruturas de inteligência montadas, construídas a partir da compreensão do texto anterior, talvez elas não sirvam para o próximo texto. Né? E quando elas não servem, é que se abre esse intervalo para que o sujeito continue aprimorando a inteligência. Convencionalmente é o que se chama de sair da zona de conforto. Né? No jargão piagetiano é a que desequilibrar as estruturas existentes para que novas estruturas mais complexas se constituam. Vygotsky chama isso de desenvolvimento qualitativo do pensamento. Né? O pensamento ele deve ser interpelado, ou deve-se exigir sempre mais do pensamento. Há uma passagem de A Construção do Pensamento e da Linguagem, no capítulo 6, se não me engano, e que para mim ela é muito emblemática, em que ele diz que o adolescente só passará do desenvolvimento do pensamento por complexo para o pensamento por conceitos, que são gradações que ele estabelece. Né? O adolescente que já pensa por complexo, só vai passar a pensar por conceitos se o meio social em que ele está inserido exigir isso dele. Então, o sujeito pode fazê-lo sozinho, mas é também o lugar onde ele está. Né? As interpelações, as tarefas, as atividades que são exigidas dele é que vão fazer aparecer nele essa nova forma de inteligência, essa nova forma de pensamento. O que ratifica mais uma vez a ideia de que inteligência, emoção é construído e não algo herdado geneticamente.
Professor, e existe diferença na capacidade de intelectual de uma pessoa, por exemplo, que parte para ciências exatas e uma pessoa que parte para uma ciência humana?
Diferença existe. O que não existe é deficiência em um e abundância ou superioridade no outro. Né? O encaminhamento para uma determinada área do conhecimento, ela vai desenvolver nesse sujeito que opta por esse caminho, por essa área, as habilidades específicas naquele campo. Né? E nesse sentido é um processo longo, demorado. A formação, a escolarização, ela leva 4 anos, 5 anos na graduação, ela é continuada depois na especialização. No meio disso, o sujeito inicia a sua prática de trabalho, que vai exigir dele essas habilidades. E tudo isso, por ser um processo demorado e complexo, acaba desenvolvendo nesse sujeito determinadas habilidades que não são as mesmas que estão presentes em um cidadão que opta por um curso de filosofia, de sociologia ou de letras. Então, o que é mais decisivo é o longo processo de formação e de socialização, que é consequência também da fragmentação do saber, que é um traço característico das ciências humanas, das ciências exatas, do mundo ocidental, desde o advento do iluminismo. Né? O saber ele vai se fragmentando cada vez mais. O que significa que quem domina um saber não consegue dominar o outro. Não consegue não porque não possa. Não porque ele tenha uma inteligência que o outro não tem ou que ele falte. É porque, em função da multiplicidade do conhecimento, da fragmentação desse conhecimento em cursos, em setores, né? Se olharmos para divisão de uma universidade, ela tem esse formato, faculdade disso, setor daquilo, e a pessoa entra e ela vai formar-se em engenharia elétrica, e talvez pode até voltar depois e formar-se em letras, mas aí há que se pensar em qual campo ele vai atuar, né? Se ele gradua-se em letras, mas nunca mais lê um romance, nem analisa um romance, ele não vai ter a mesma performance de análise que alguém que termina letras e continua nesse campo, porque ele vai continuar a sua profissão como engenheiro. Então, não é que tem uma habilidade melhor, é diferente, como você nomeou na sua pergunta. São habilidades diferentes, elas não são melhores e nem piores. Todas essas habilidades, elas são construídas. Em função da fragmentação do saber, fragmentam-se os cursos, fragmentam-se também os profissionais, né, os estudantes dessas áreas, e aí em cada profissional, em cada estudante, vai se constituir as habilidades que são formadas no interior desse longo processo de socialização. E ninguém tem tempo para ser engenheiro, arquiteto, professor de letras, como no campo esportivo. Alguém, se ele é tenista, ele não tem, durante a sua vida saudável, laboral de tenista, ele não tem tempo hábil de segunda a sexta para treinar também as suas habilidades de jogador de vôlei. Se ele opta pelo vôlei, ele não pode dedicar no mesmo passo de tempo e de intensidade de treinos, ele não pode dedicar-se ao vôlei, tá? O que leva as pessoas a dizerem que habilidade é melhor são necessidades de demarcar uma identidade. Então, por isso que se diz tanto que o engenheiro pensa mais logicamente do que o não engenheiro, que o estudante de letras escreve melhor do que o não estudante de letras. São discursos muito mais com o objetivo de construir para esses grupos uma identidade do que a nomeação e a descrição de algo que de fato está dado no psiquismo. Pode ser que esteja dado, e até diria está dado, mas porque o sujeito ficou 5 anos fazendo graduação em engenharia, do terceiro ano em diante foi trabalhar com engenheiros, graduou-se e continuou trabalhando com engenheiro. Então, a sua habilidade para lidar com cálculos é maior do que quem não fez letras, né? Mas não que estivesse dado ali como um traço com o qual ele já veio ao mundo.
O senhor poderia falar um pouco sobre as implicações sociais dessas teorias psicológicas?
O dado mais relevante é que para as teorias psicológicas, independente de nomes e de autores, inteligência, emoção, habilidades cognitivas são construções sociais. E essa ideia de que é construção social é que torna extremamente rica o pensar, a formação do professor, o pensar a prática pedagógica, porque é na escola, nos seus diferentes níveis de ensino, é que essa inteligência vai ser construída. O oposto disso, que aí é o pensamento presente em alguns segmentos da sociedade brasileira, às vezes presente em alguns profissionais da educação, é pensar que a inteligência é um dado com o qual o sujeito já vem ao mundo. Ou porque seria supostamente algo legado e fundado no código genético, ou porque se pensa numa perspectiva de mundo das ideias, quase que confeição de filosofia platônica, que existe uma essência do homem que é herdada por cada sujeito que vem ao mundo dentro de uma sociedade humana. Então, seria conceber as estruturas como se elas, as estruturas cognitivas como se elas fossem a priori, como se elas existissem antes da nossa existência no mundo. Elas são anteriores ao sujeito, então são a priori ao sujeito, porque já existe numa sociedade no interior da qual esse sujeito vai nascer e vai se desenvolver. Agora, no sujeito, elas não são apriorísticas, elas são a posteriores, elas vão ser construídas na medida em que o entorno em que esse sujeito está suscita nele essas atividades que vão culminar e que vão colocar o sujeito na direção do desenvolvimento dessas inteligências. Tá? Pensar que inteligência é algo herdado geneticamente ou que faz parte de uma pretensa natureza humana essencial, imutável, como se fosse a imagem e semelhança de Deus ou o mundo das ideias lá da teoria platônica, a grande implicação social disso é que esse pensamento ele inocenta a sociedade capitalista das suas desigualdades sociais. O que faz aparecer superdotação ou infradotação numa perspectiva da sociologia, da educação e daquilo que é o pensamento do próprio Vygotsky, que leu Marx e que reconhece e assume claramente que a sua teoria psicológica se fundamenta no materialismo histórico, a teoria lá do Marx, o que faz aparecer a pouca dotação é a exclusão social, que impede que determinadas camadas da população tenha acesso a escolas de qualidade em que essas estruturas serão construídas. E é que está o perigo, porque aquilo que é uma exclusão social é um fenômeno econômico de uma sociedade desigual que não coloca escola de qualidade a todos os cidadãos, isso torna-se algo mental, psíquico. E aí é muito sutil e muito capcioso, e eu diria muito perigoso, porque aquilo que é exclusão social torna-se infradotação mental. Né? Se o sujeito é pouco dotado, há que se perguntar em qual escola ele estudou, como era essa escola, e se a escola não tem condições, às vezes, de funcionar o seu período normal, porque tem que lidar com questões de segurança e tantas outras variáveis que hoje incidem sobre a escola, reduzindo o tempo que ela tem para trabalhar os conteúdos escolares com os quais a cognição se processa, se essa escola se viu às voltas com tantas outras questões, provavelmente haja uma formação intelectual do aluno, a montagem de uma estrutura cognitiva diferente daquela que vai ser montada por um estudante, por um brasileiro que tem acesso a escolas com outras condições. Então, o grande perigo é pensar inteligência como sendo algo que é herdado ou que é inerente à pessoa humana. Não é. É construído, em especial na escola, e por isso é que a escola cumpre esse papel decisivo. Quando se atribui a dotação genética ou se toma isso como um a priori, se encobre que trata-se de algo que é a posteriori e que passa por escolhas políticas, né, que vão dizer, né, quem vai ter acesso a qual escola.
Eu pedi para o senhor trazer uma dica cultural também para a gente. O senhor pode falar o que que...
Eu vou dar dicas de livros, né? Eu não sou muito de ir ao cinema e quando estou em casa não tenho muito a prática de assistir filmes. Justamente pelo meu gosto pela leitura, que é trabalho, preparar aulas e dar continuidade à minha formação de psicanalista, o que implica leitura dos textos de Freud e Lacan. Então, e também lazer, né? A leitura de um romance ou mesmo de um texto teórico para mim me é prazeroso. Então a dica cultural vai pela via dos livros. E aí, na continuidade da conversa, sugeriria, indicaria romances de literatura brasileira em que essa questão do desenvolvimento da inteligência está posta. Né? Há um romance da Raquel de Queiroz, pouco conhecido, que é As Três Marias, e que é ambientado num colégio. Então é muito rico e cheio de informações e de dados para se compreender o intercâmbio, a inter-relação entre aquilo que é o processo escolar que se propõe a desenvolver inteligência e aquilo que são as emoções, né? Os vínculos de amizade, de rivalidade, de inveja que se estabelece entre as colegas, né? É um colégio interno, feminino, dirigido por freiras, esse é o contexto do romance, e o romance vai mapeando com muita clareza os diversos padrões relacionais construídos pelas alunas e o quanto isso interfere e incide sobre o aprendizado delas, né? As relações de predileção, né, dos professores, a título de suscitar desejo do leitor de ler o romance, né? O enamoramento das alunas pelo professor, se não me engano, de matemática, porque é um colégio interno de meninas e dirigido por freiras. Então, a presença daquele ser masculino ali, né, suscita suspiros, né? E isso leva o envolvimento das alunas com a aula, se não me engano, é de história, não sei se de história e matemática. Então, deixa bem visível que não se dá para separar inteligência de emoção, mas que são conceitos distintos. E uma segunda sugestão é de um autor curitibano, bastante conhecido, né, de todos nós que moramos aqui, daqueles que chegam à cidade, que é o autor Cristóvão Teza e o seu livro Filho Eterno. Posso estar equivocado com o adjetivo, mas é Filho Eterno. Em que fica muito visível o quanto o desenvolvimento intelectual do filho, que no romance é portador da síndrome de Down, né, trissomia do cromossomo 3, que é um quadro genético, esse sim, né, a trissomia ela é algo genético. O que não é genético é o quanto esse portador da trissomia do cromossomo 21, o quanto ele vai desenvolver cognitivamente. Isso não é tanto a síndrome quem vai definir, mas o modo como ele vai ser acolhido pelos pais. E o narrador do romance, que se apresenta como o pai do menino, claro, nenhum casal estava esperando, né, espera que um filho venha trissômico, e o do romance também não é diferente. E o que é bonito no romance e muito rico e ilustrativo de todos esses conceitos pelos quais passamos aqui, é que o pai vai vivendo o luto do filho ideal para, depois de um certo tempo, aceitar e amar esse filho que é diferente daquele filho imaginado durante a gestação. E na medida em que o filho é acolhido, portanto, do ponto de vista emocional, cria-se um vínculo do pai com ele, o filho começa também a dar passos no seu desenvolvimento intelectual. O próprio narrador faz menção a Jean Piaget, a livros do Jean Piaget que o pai compra para poder entender esse filho e ajudá-lo no seu desenvolvimento cognitivo. E a cena final do romance é muito ilustrativo da superação ou da instauração de uma nova forma de pensar que emerge no filho, justamente pela prática de assistir futebol junto com o pai. Ele aprende os estados geográficos do Brasil e compreende o conceito de estado e a sua relação lógica com o conceito de país-Brasil, porque o pai via jogo de futebol junto com ele. Era um momento, então, de ligação afetiva, emocional, pai e filho juntos, pai acolhendo esse filho, e que provoca um efeito cognitivo, que é a internalização dessa noção extremamente lógica, que é a relação entre gênero, país, e a espécie, que é estado, que é uma categoria logicamente menor. Então, ficam essas duas recomendações de romances da literatura brasileira e que trazem esse tema, né, da constituição da inteligência e o quanto isso está indissociado das emoções.
Ok, então. Eu agradeço a sua participação, professor.
Isso. Ok, obrigado. Espero ter esclarecido ao invés de ter confundido, né?
O Polifonia é produzido por mim, Renan de Oliveira, pela Júlia Rinaldin e pela Luciana Marques, sob orientação do Carlos Pegurski, que fez aniversário num dia anterior à publicação desse episódio. Então, parabéns aí pra ele. Nós agradecemos a participação do professor Zama, agradecemos a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação e a todos que ouviram e compartilharam o último episódio. Por hoje é só, um abraço e até a próxima semana.